Irmãos, nesta noite, nós vamos meditar nesses três versículos que fazem parte do final, são aí o final do capítulo 11 de João. O capítulo 11 de João é um capítulo bem longo. O Evangelho de João tem capítulos longos. E esse capítulo tem 57 versículos, é bem grande. Os capítulos da Bíblia geralmente são menores, mas esse capítulo de João é grande. E os capítulos de João, há muitos capítulos grandes nesse Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 11 já há bastante tempo. E chegamos agora ao final dele. Nós temos aí três versículos e vamos estudar estes três versículos e extrair desses versículos, são versículos simples, de fácil compreensão, mas são versículos que compõem também, que são palavra de Deus, e versículos a partir dos quais nós podemos aprender lições importantíssimas, verdades importantíssimas ensinadas por Deus. Vamos fazer a leitura de João 11, 55 a 57. A Sagrada Escritura diz assim: ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Meus irmãos, eu estabeleci, a partir deste texto, eu criei uma lição, ou melhor, criei a lição, não, a lição existe, mas eu reduzi a lição a termo, e é o que nós chamamos de mensagem central. E a mensagem central que nós vamos frisar, enfatizar ao longo do estudo destes versículos é esta que está aí diante dos irmãos no quadro: a natureza humana se distingue pela busca contínua de satisfação de seus desejos. E alguém pode dizer, olhando para esse texto: mas de onde que o pastor tirou isso aqui? Será que ele leu o texto certo aí, quando elaborou essa frase, quando a partir desse texto elaborou essa lição, essa mensagem central? Será que o pastor leu o texto certo? Na verdade, esse texto que está diante de nós é o desfecho de uma história. Os irmãos sabem o que aconteceu antes. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou um homem, um amigo dele, chamado Lázaro. E esse ato miraculoso de Jesus criou reações horríveis no coração dos seus opositores. E eles decidiram então oficialmente que deveriam matá-lo. Eles tinham medo de que a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, com todo o seu poder, pudesse inspirar um levante popular, porque a Palestina no primeiro século era habitada por um povo que ansiava ardentemente pela libertação política do jugo romano. E eles sabiam que o coração do povo ardia na expectativa de um libertador político. Ora, quando o povo estava diante do Senhor Jesus Cristo, as esperanças de que ele fosse esse grande libertador aumentavam, se elevavam. E as autoridades judaicas ficaram preocupadas, em especial quando ele ressuscitou um homem. E eles disseram: o povo vai se levantar. O povo vai se unir ao redor deste homem. E os romanos vão interferir neste levante e dirão que nós não temos capacidade para governar o nosso país. E vão interferir diretamente no país e nós vamos perder a nossa posição. nós vamos perder o controle. Nós que somos governantes, colocados aqui para servirmos os romanos, seremos removidos dessa posição privilegiada. De modo que nós temos que dar um jeito nessa situação, temos que dar cabo da vida deste homem urgentemente. E decidiram fazer isso. A Bíblia diz então que o Senhor Jesus Cristo, sabendo que o seu momento ainda não tinha chegado, que a sua hora ainda não tinha chegado, ele então se afastou para um lugar isolado, perto do deserto, e ali permaneceu, juntamente com os seus discípulos. Ali ele ficou isolado, distante por algum tempo dos grandes centros de Jerusalém, especialmente, que era a cidade principal da Palestina de então. E o texto fala, o texto que nós acabamos de ler, fala que quando a Páscoa se aproximou, as pessoas começaram a se locomover para ir para Jerusalém, ficaram ali aguardando Jesus, que Jesus aparecesse, e os seus inimigos atentos. Ah, e dizendo, se alguém o encontrar, denunciem-no a nós para que nós possamos prendê-lo. Eu quero apontar no texto que está diante de nós alguns desses desejos que a lição central aponta. A natureza humana se distingue pela busca contínua de satisfação dos seus desejos. Esses desejos que eu vou mencionar estão implícitos nesse texto. E os irmãos vão conhecê-los, os irmãos perceberão a existência desses desejos próprios da natureza humana nesse texto que está diante de nós. Poderão detectá-los juntos comigo, eles estão presentes aqui, o pastor não vai inseri-los, o pastor não vai inventá-los, o pastor não vai atribuí-los aqui ao texto sem que eles existam aqui, não, eles estão aqui. Mas os irmãos, juntos comigo, me acompanhando, poderão detectá-los e perceberão a presença desses desejos que há no coração humano nestes versículos que estão diante de nós. O fato é que, por ora, temos que aprender. A natureza humana se distingue pela busca contínua de satisfação de seus desejos. A natureza humana é incansável. Ela tem desejos dentro dela. E ela busca a satisfação desses desejos a todo custo, a qualquer preço. E nós vamos conhecer alguns desses desejos aqui no texto que está diante de nós. Há três desejos da natureza humana presentes, implícitos, nesse texto que nós vamos destacar agora juntamente aqui com os irmãos. E o primeiro desejo da natureza humana que podemos encontrar nesse texto é o seguinte: é o desejo de ser considerado puro por Deus. É muito interessante a natureza humana. O homem é um ser, em muitos sentidos, em muitos aspectos, o homem é um ser paradoxal. A Bíblia diz, não há quem busque a Deus. E isso é verdade. Não há quem busque a Deus. Os homens não querem conhecer o Deus verdadeiro. Mas, ainda que os homens não busquem o Deus verdadeiro, e quando estão diante do Deus verdadeiro, virem as costas e partam para outras direções, o homem, ainda assim, é um ser que se preocupa em ser religiosamente e espiritualmente puro. E existe essa preocupação difundida em todas as culturas, em todas as nações, em todos os grupos sociais e em todas as épocas. O homem, ele tem o desejo de ser espiritualmente puro, religiosamente puro, puro num sentido religioso. Ele almeja por isso. Quando nós estudamos as religiões pagãs, nós ficamos impressionados com as coisas, as cerimônias que os homens realizam, as diversas seitas realizavam para conseguirem a purificação diante de Deus. Nós temos na antiguidade, dentro do Império Romano, um dos rituais mais comuns que existiam antigamente, inclusive o imperador Constantino, mesmo depois de dito convertido, se submetia a esses rituais, era, por exemplo, a taurobolia. O que era a taurobolia? Era tomar um banho de sangue de boi. A pessoa ficava embaixo de uma base toda perfurada, ela entrava embaixo dessa base e um boi era morto, era rasgado ali e todo o sangue daquele boi descia e a pessoa embaixo ali, daquela base toda perfurada, tomava aquele banho com o sangue daquele animal. E esses rituais sangrentos todos tinham para o propósito agradar as divindades pagãs de obter de alguma forma purificação espiritual. E essas coisas absurdas que nós vemos no paganismo de outrora, nós encontramos em certa medida mesmo na modernidade. Nós encontramos em certa medida mesmo entre os homens de hoje. As pessoas buscam purificação espiritual. Pelas mais diversas maneiras, através das mais variadas formas. Quando nós observamos os rituais existentes mesmo dentro do cristianismo, nós ficamos impressionados como o cristianismo foi invadido por uma vasta gama de superstições, todas elas visando a purificação espiritual. E nós encontramos então pessoas se submetendo a rituais de batismo, em que a promessa de purificação é feita. É dito então, olha, se você for batizado aqui nesta igreja, você terá os seus pecados purificados. Você tem que ser batizado aqui e você terá seus pecados então purificados aqui. Há algumas igrejas que realizam vários batismos. Você tem um cartãozinho, né? E você é batizado, dá uma purificada, passa 1 ou 2 anos, você começa a ver que sua vida está meio torta. Você fala, está na hora de eu renovar o meu batismo porque eu preciso de uma lavada nova. Preciso rebatizar para dar uma purificada geral de novo, porque a minha situação está feia. E vai lá com o cartãozinho, carimba lá o cartãozinho bonitinho, assina lá, pega o visto e toma lá o seu banho e fala, bom, agora estou purificado novamente. Nós mesmos, nas nossas igrejas batistas mesmo, nas igrejas ortodoxas, históricas, nós encontramos pessoas com essa mentalidade. Eu nunca me esqueço de uma jovem que me procurou uma vez e perguntou, pastor, quando é que vai ter batismo aqui na igreja? Eu disse, olha, temos... no calendário, alguma data específica, eu não me lembro agora, mas acho que não vai demorar muito. Por quê? Ah, porque eu estou precisando, eu estou mal. Estou mal. Estou precisando ser batizada, minha vida, olha, está feia a coisa. Estou precisando de uma lavagem geral, né? Com aspiração, se for possível. Né? Porque a coisa está feia mesmo. Né? São superstições. Ideias erradas. E o homem busca essas coisas. O homem quer a purificação espiritual, a purificação dos seus pecados a todo custo. E nós encontramos isso mesmo dentro do cristianismo. Em seitas para cristãs, nós encontramos essa disposição. E isso está presente no versículo 55. Observem com atenção o que diz o versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região, é a região onde Jesus estava, Efraim, um povoado perto do deserto, muitos foram daquela região para Jerusalém. Qual era o propósito dessa ida? A Páscoa judaica estava se aproximando e os judeus estavam indo para Jerusalém. A fim de quê? A fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Qual era o desejo dos judeus? Eles queriam a purificação diante de Deus. Eles queriam se submeter a diversos rituais, rituais estabelecidos na lei cerimonial mosaica, e se submetendo a esses rituais, eles queriam então a purificação dos seus pecados, a sua purificação diante de Deus. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que o homem realmente precisa de purificação diante de Deus. Mas nós aprendemos também que essa purificação diante de Deus só pode ser obtida por um modo, e é através do sangue de Cristo. Não há outros meios. O homem nasce impuro. O homem é concebido na iniquidade. O ser humano nasce em pecado. Todos nós nascemos impuros, marcados pela culpa do pecado já desde o nosso nascimento. Com o passar do tempo, essa nossa culpa que já vem embutida, como que imposta a nós, a culpa de Adão, que já nos é imposta desde o momento em que somos concebidos, esta culpa é como que agravada através dos nossos próprios atos. Nós temos uma culpa adâmica que nos é imposta. Mas não apenas isso. Nós temos também as nossas próprias culpas. Os nossos próprios pecados. Que nós, bem cedo na vida, nós já praticamos. A maldade, muito cedo, nos primeiros meses da nossa vida, já se insinua em nós através dos nossos atos. Do nosso egoísmo. da nossa tentativa de obter por qualquer forma a satisfação dos nossos interesses egoístas. Isso acontece já na mais tenra infância. Nós percebemos isso. O homem realmente precisa de purificação, porque o homem é um pecador. Entre os essênios, na Palestina, as pessoas acreditavam que a imundícia espiritual, cerimonial, se instalava na pessoa através do fato dela encostar em alguma coisa. Então, se eu encosto em algum objeto profano, então eu tenho que tomar um banho completo para me purificar da profanação e da impureza cerimonial e espiritual que eu adquiri por encostar nesse objeto. De modo que na comunidade dos essênios existia, vejam, a comunidade era no deserto, ao norte do Mar Morto, uma região seca, desértica mesmo. E existia no mosteiro dos essênios, existiam 8 piscinas para tanques para purificação cerimonial. 8 batistérios, por assim dizer. 8 tanques para que eles se purificassem continuamente. E eles continuamente, então, eles inclusive, a roupa deles era dividida em 2 partes. Se a parte de trás da roupa encostava em algum objeto impuro, eles então arrancavam a parte de trás e jogavam fora, para salvar a parte da frente. E se tocavam com seu corpo em alguma coisa que consideravam impura, um animal morto, por exemplo, eles então entravam naquelas piscinas e tomavam aqueles banhos todos para se purificar ali da impureza espiritual e cerimonial a que tinham sido expostos. Nós aprendemos na Bíblia que o homem sim precisa de purificação, mas essa impureza, ela não é adquirida pelo fato de eu tocar nisto ou naquilo. Existem seitas modernas que acreditam que você fica impuro espiritualmente se você come alguma coisa. Você come carne de porco, pronto, você agora é impuro espiritualmente. Se você come um outro alimento qualquer, proibido ali nas normazinhas deles, você se torna impuro cerimonialmente também, impuro espiritualmente. Irmãos, essa impureza que o homem tem não é adquirida através dessas coisas. O que torna o homem impuro é o pecado dele. E só há uma forma de se libertar dessa impureza que o pecado traz sobre o homem, dessa impureza com a qual o homem já nasce e que é exacerbada com o passar do tempo por seus próprios atos. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que o Senhor Jesus Cristo, através da sua cruz, fez provisão para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Vejam o que diz Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que enfatiza muito isso, porque os judeus se preocupavam muito com a purificação cerimonial, a purificação espiritual. E o autor de Hebreus, escrevendo a crentes judeus, procura resgatar a ideia de uma purificação feita de uma vez por todas por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vejam o que diz o capítulo 1, versículo 3. Observem o que diz o texto. Diz assim: o Filho, está falando de Jesus, claro, Hebreus 1, 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Esse é um versículo cristológico que afirma a divindade de Jesus. A importância desse versículo essencial, básica, principal é essa. É um versículo que realça a divindade de Cristo, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado, vejam, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Sabe o que significa? Que o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, aquele que sustenta o universo através da sua palavra, ele realizou a purificação dos pecados de uma vez por todas, tanto que diz o texto que depois que ele realizou a purificação dos pecados, o que foi que ele fez? O que está escrito? Ele se assentou. Sabe o que significa? Que ele terminou o seu trabalho. Ele disse: agora a provisão para a purificação dos pecados da humanidade está feita. Todo aquele que quiser ser purificado dos seus pecados agora poderá ser, através do sangue que eu derramei. Eu abri o caminho para a purificação dos pecados. Ninguém precisa fazer mais nada. Essa obra está concluída. Eu, na cruz do Calvário, derramei o meu sangue para que através do meu sangue os pecados pudessem ser purificados. Essa obra está terminada. Eu agora posso me assentar, porque a minha obra redentora não é o seu trabalho. Ele disse, agora a provisão para a purificação dos pecados da humanidade está feita. O acesso ao Pai, a possibilidade de alguém ser purificado, isso já está realizado. E quando nós olhamos no capítulo 9 de Hebreus, veja o que o texto fala, o texto nos remete às cerimônias judaicas. Veja o que diz, Hebreus capítulo 9, versículo 10. Hebreus 9, 10. O autor de Hebreus fala das cerimônias judaicas. Observem a leitura, acompanhem a leitura. Diz assim, eram apenas essas cerimônias. Essas cerimônias eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, inaugurada por Cristo. Veja na sequência o versículo 11. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ele realizou a obra redentora plenamente. Ele entrou no santuário celestial e fez a purificação dos pecados. Hoje, o homem que quer ser purificado deve crer nele e pedir, Senhor Jesus, purifica-me. O Senhor já derramou o seu sangue, possibilitando que os pecados sejam purificados. Eu quero pedir que os benefícios dessa sua obra sejam agora aplicados a mim. Nós não precisamos de cerimônias de purificação. Nós não precisamos fazer promessas e pagar promessas tentando purificar os nossos pecados. Nós não precisamos realizar rituais para obter a purificação, a lavagem dos nossos pecados. Nada disso, absolutamente. O Senhor Jesus Cristo verteu o seu sangue para purificar os nossos pecados. E quem crê nele pode se aproximar dele e dizer, Senhor, aplica a mim os benefícios da sua morte, purificando-me dos meus pecados. E ele realiza essa purificação e lava. E quando ele nos lava, nós nos tornamos alvos mais do que a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornam brancos como a lã, porque o Senhor os purifica. Nada mais pode realizar isso. Nada mais. Existe na Espanha uma cidade chamada Santiago de Compostela. É uma cidade que desde a Idade Média, desde os tempos das cruzadas, se tornou um grande centro de peregrinação. E as pessoas, a igreja romana pregava o seguinte, olha, quem fizer uma peregrinação até Santiago de Compostela, terá purificado uma multidão de pecados. E começaram então as grandes viagens até Santiago de Compostela. E ao longo dos séculos as pessoas têm procurado Santiago de Compostela para purificar ali os seus pecados. Eu visitei Santiago, a purificação dos seus pecados, aquela fila imensa, todos ali. E há ali uma grande cabeça de pedra, imensa, grande assim. E ali você encosta a mão num pilar e beija aquela cabeça de pedra. E ali então, beijando aquela cabeça de pedra, encerrando ali a sua jornada até Santiago, a sua procissão ali até Santiago de Compostela, a sua peregrinação até lá, você então adquire ali a purificação dos seus pecados. Tantas pessoas, milhares, milhões de peregrinos indo lá todos. todos os dias. Aquele lugar onde a mão da pessoa é apoiada no mármore, na coluna ali de mármore, aquilo criou cinco furos de desgaste. Foi desgastando com séculos. De modo que hoje o peregrino chega ali e ele encaixa os dedinhos nos buraquinhos para dar certinho ali e beija ali. Do lado da estátua tem um buraco onde você coloca o dinheiro ali, agradecendo pela purificação, e beija ali aquela estátua, e vem um outro atrás e vê ali, e encosta de novo e beija. Eu fiquei observando aquelas pessoas. Parei ali ao lado, fiquei olhando aquelas pessoas ali. Todas buscando a purificação dos seus pecados através disso. De uma peregrinação que chega no seu apogeu quando eu beijo a cabeça de uma estátua. Chegou um garotinho, fiquei até com dó dele, um garotinho pequenininho, a Estela, há vários anos atrás, e quando eu cheguei ali, uma fila enorme. Foi até lá, tentou alcançar os furinhos, não conseguia. E tentou encostar a mão ali para colocar o dinheiro. Perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça, bateu a boca na estátua. Eu falei, bem feito. Bem feito. Isso é para aprender que a purificação dos pecados não vem através de beijar a estátua. É bom que quebre o dente mesmo e aprenda, de uma vez por todas, que isso aí não ajuda ninguém. É esse o resultado da ignorância. Prejuízos. Mas vejam aqui coisas absurdas e tolas. As pessoas se sujeitam buscando a purificação dos seus pecados. Em Roma, existe uma grande escada. É uma escada milagrosa, que fica ao lado da igreja de São João. Aquele que quiser ser purificado dos seus pecados, agora poderá ser. Através do sangue, que é um bairramei. Eu abro o caminho para a purificação. E ninguém precisa fazer mais nada. Essa obra está concluída. E as pessoas dizem que aquela escada é uma escada milagrosa. Dizem que é a escada onde o Senhor Jesus subiu quando foi ser julgado por Pilatos. E dizem que ela veio milagrosamente voando da Palestina até Roma. E as pessoas... As pessoas sobem aquela escada, buscando a purificação dos seus pecados. E é proibido subir a escada com os pés. Você só pode subir a escada de joelhos, é proibido. Quem quiser subir do outro lado, na parte de cima, usando os pés, tem que usar uma outra escada ao lado. Porque aquela escada só se sobe de joelhos. E as pessoas então param ali. Velhos, velhas, adultos, crianças, jovens... Pessoas das mais diversas classes sociais param ali ao pé daquela escada, é uma escada enorme. Eles cobriram essa escada, colocaram ela dentro de um grande prédio. E as pessoas então começam, elas sobem o primeiro degrau e dão um beijo no próximo degrau. E rezam suas preces todas e apresentam suas orações todas. E depois sobem mais um degrau de joelhos. Beijam o próximo degrau. E fazem suas rezas, e rezas, e rezas, e rezas. Depois sobem mais um degrau e ficam ali horas, e horas, e horas, e horas. Se arrastando, rastejando ali. Qual é o objetivo deles? Eu quero a purificação dos meus pecados. Quando a palavra de Deus diz esse desejo do coração do homem, só pode ser possível através da fé em Jesus Cristo. Só através da fé em Jesus Cristo alguém pode ser purificado dos seus pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para purificar de todo pecado, para purificar de toda injustiça, e quem crê nele é lavado. Martinho Lutero, quando ainda era um monge católico, visitou a cidade de Roma. E ele foi até essa escada. Ele foi lá. E ele começou a subir a escada de joelhos. Subiu um degrau, beijou o próximo, fez suas rezas e foi subindo, devagar. Mas ele havia lido um versículo na Bíblia, na carta aos Romanos. E aquele versículo martelava na sua cabeça enquanto ele subia cada degrau. E o versículo dizia: o justo viverá pela fé. Se eu crer em Cristo, eu terei meus pecados perdoados e viverei. Se eu crer, se eu tiver fé, se eu depositar a minha fé no Salvador que morreu na cruz do Calvário por mim, o seu sangue será aplicado a mim. E eu serei justificado, a minha culpa será removida e eu viverei. E ele foi subindo cada degrau. O justo viverá pela fé. E ele subia mais um degrau. E o versículo martelando, o justo viverá pela fé. Quando ele chegou na metade da escada, ele se levantou e disse, o justo viverá pela fé. E fugiu daquele lugar. E nunca mais voltou. Aquele homem descobriu que a purificação dos nossos pecados acontece quando eu me prostro aos pés de Cristo e digo, Senhor, lava-me com seu sangue, purifica-me com seu sangue. E ele lava, e ele perdoa, e ele purifica. Esse desejo do coração do homem pode ser satisfeito apenas pela fé no Salvador. Os judeus não conheceram isso. Ele para entrar na igreja. Todos ali querendo a purificação dos seus pecados, aquela fila imensa, todos ali. E ali uma grande cabeça de pedra, por isso, grandes pecados, sem saber que o próprio Senhor. E ali você encosta a mão num pilar e beija aquela cabeça de pedra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali com eles. Mas há um segundo desejo implícito nesse texto. Versículo 55 mostra o desejo de purificação dos pecados, de purificação diante de Deus, ali dos judeus. Mas, né? Pessoas que faziam coisas extraordinárias. Né? E existe esse desejo no coração do homem de ver coisas excepcionais. Mas o problema é quando nós associamos esse desejo com as questões de fé. Quando nós procuramos acoplar, quando nós acoplamos esse desejo ao nosso cristianismo. Vejam o que diz o versículo 56. Vejam o que o texto fala. O texto fala assim, 56. Continuavam procurando Jesus. Por quê? Gostavam dele? Criam nele? Não. O texto continua. E no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Qual é o interesse deles? Qual é o desejo deles? Qual é o desejo do coração deles? Eles querem ver um espetáculo. Vocês viram? Aquele carpinteiro, dizem que ele ressuscitou um morto esses dias. Será que ele vem? Se ele vier, o circo vai pegar fogo e eu não perco isso por nada. Se ele vier, eu quero estar aqui para ver. E ele se tornou o assunto do momento. E eles ali conversando, será que ele vem, será que ele não vem? Qual era o interesse daqueles homens? Aqueles homens tinham um real interesse em Jesus. Mas o interesse deles era apenas em virtude do seu desejo de ver coisas excepcionais. A Bíblia diz que os judeus gostavam de milagres. Os judeus gostavam de sinais. Os judeus queriam ver coisas extraordinárias. E Jesus, para eles, seria um prato cheio. Como nós queremos ver isso? Nós queremos ver esse homem realizando coisas extraordinárias. Esse era o desejo deles. Isso estava errado, porque o Senhor Jesus não estava aqui para atrair as atenções através dos seus feitos miraculosos. Não era isso que ele queria satisfazer. Ele não queria satisfazer o desejo das pessoas de ver coisas excepcionais. Ele queria satisfazer, isto sim, a sede da alma das pessoas. Que todas as pessoas têm. Mas os homens o procuravam com outro interesse. Eles queriam ver grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas excepcionais. Vejam o que diz Jesus no versículo 55. Mas existe mais um desejo no coração do homem. É muito interessante isso. Vejam Mateus 12. Observem Mateus 12, 38. Vejam o que diz. Mateus 12, 38 a 40. Vejam o que diz esse texto. Vejam o desejo desses homens. Como é o mesmo desejo do versículo 56. Diz assim. Então alguns dos fariseus, versículo 38 de Mateus 12. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram. Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Vejam o desejo deles. Show! Queremos ver uma mágica. Queremos ver um espetáculo. Queremos ver o Senhor fazer uma coisa grandiosa. Veja o que Jesus disse para eles. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Cuidado! Muita gente pensa que gostar de milagre é espiritualidade. Muita gente pensa assim: olha, eu procuro tanto, a prova da minha espiritualidade é o tanto, a insistência com que eu busco milagres. Eu sempre procuro estar em igrejas que dizem que realizam milagres. Isso mostra o quanto eu sou espiritual e o quanto eu creio no poder de Deus. Gente, na Bíblia, ninguém que tem maturidade espiritual procura milagres. Ninguém. É o contrário que acontece. Na Bíblia, procuram milagres os que não têm maturidade espiritual. Esse texto é uma prova disso, é uma das provas disso. Veja o que diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Que sinal era esse? Ele explica. Ele fala: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou ressuscitar. Esse será o sinal que vocês receberão. Mas eu não vou satisfazer o desejo carnal de vocês de me buscarem para verem shows, para verem espetáculos. As pessoas buscam isso. O apóstolo Paulo disse que os judeus pedem sinais. Veja o que diz 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 22. Diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós não oferecemos sabedoria, nós não oferecemos milagres, o que nós oferecemos é Cristo crucificado. Nós não estamos aqui para oferecer shows de conhecimento, de intelectualidade, não. Nós não estamos aqui para oferecer espetáculos de milagres, não. Nós estamos aqui para oferecer Cristo ressuscitado, isto sim. Nós temos que tomar muito cuidado com o cristianismo moderno, porque o cristianismo moderno sabe que o homem quer ver coisas excepcionais. E muitos homens perversos, mal intencionados, procuram explorar esse desejo da natureza humana. É um desejo antigo. Os inimigos de Jesus já o tinham. Procuravam Jesus para ver isso, para ver coisas excepcionais, para ver coisas extraordinárias. E nós temos que tomar cuidado, porque muitos homens na modernidade, conhecendo esse aspecto da psicologia humana, esse lado do desejo humano, do coração humano, exploram isso. E procuram fazer das suas igrejas centros de espetáculo, centros de shows, quase que cultos pirotécnicos, tentando atrair a atenção da multidão e fazer com que a multidão frequente as suas igrejas. Isso está errado, anexar o cristianismo a essas coisas. O cristianismo não é uma religião, por assim dizer, de espetáculos, não. O cristianismo não é uma religião de atrativos, de oferecimento de shows excepcionais, não. O cristianismo apresenta uma pessoa, Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, mostrando com isso a nossa culpa e o amor de Deus por nós. É isso que o cristianismo mostra. Nós não podemos mascarar o cristianismo e tentar anexar a ele uma porção de coisas que tentem atrair os homens. Existem pregadores, aqui no Brasil, eu não vi isso ainda, mas dizem que há pregadores americanos, pregadores nos Estados Unidos, que para chamar a atenção do povo, toda a pregação deles é um show, é um espetáculo. Há um que entra no púlpito com uma motocicleta, acelerando a motocicleta dentro do púlpito. E todos aplaudem aquele espetáculo. E ele então faz brincadeiras com o público ali e faz o seu sermão de alguma forma ligado ali à motocicleta. De alguma forma. Outro traz uma caixinha para o púlpito. E abre a caixinha. E dentro da caixa tem um cachorrinho. E começa a conversar com o cachorrinho. E toda a multidão rindo. E dando gargalhadas. E aplaudindo. E ele ali conversando com o cachorrinho. Dando orientações espirituais ao cachorrinho. E toda a multidão se divertindo e rindo e brincando com aquelas coisas todas. Meus irmãos. Isso não é cristianismo. O cristianismo não atende a esse desejo. O cristianismo é uma religião, por assim dizer, sóbria, decente, simples, sábia, equilibrada. É assim que ele é. Ele apresenta o pecado do homem e a solução de Deus. E aquele que entende essa mensagem e se curva aos pés de Cristo tem a sua mente modificada. E deixa de procurar essas tolices. E existe um último desejo, também implícito no texto, que nós vemos no versículo 57. É o desejo de satisfazer a maldade do coração. É o terceiro desejo que está implícito aqui no versículo 57. Diz o versículo 57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prender. Por que queriam prender Jesus? Porque eles já tinham decidido que iriam matá-lo. Qual era o desejo do coração deles? Matar Jesus. Eles tinham o desejo de satisfazer a maldade do seu próprio coração. Eles disseram, se vocês puderem nos ajudar, nos ajudem. Nós temos um desejo dentro de nós. Um desejo urgente e ardente dentro de nós. E nós precisamos que vocês nos ajudem a realizar esse desejo. Se vocês souberem onde ele está, por favor, digam para nós, para que nós possamos prendê-lo, porque nós precisamos satisfazer esse desejo nosso, esse desejo assassino nosso, esse desejo de matá-lo. Meus irmãos, o coração humano tem desejos maus. E todos nós sabemos disso. E todos nós sabemos disso porque dentro de nós há um exemplar dele. Dentro de nós há um coração desse tipo. De modo que eu não preciso argumentar muito para provar o que estou dizendo. Eu não preciso apresentar teses teológicas e de outros tipos aqui para provar que o coração humano é mau. Basta que nós olhemos para o nosso próprio coração. E nós veremos, mesmo nos nossos melhores atos, nós veremos neles ali uma ponta de iniquidade. João Calvino dizia o seguinte: lembre-se agora da melhor ação que você já praticou em toda a sua vida. A melhor. Aquela que realmente você praticou e que foi uma ação muito boa. Uma só. Lembre-se dela. Você não se lembra de nenhuma, nós temos um problema bem grave aqui. Mas deve se lembrar de alguma. Uma ação realmente boa que você realizou. Uma obra extraordinária. O desejo de ver coisas excepcionais. Lembre-se dela. Muito bem, lembrou? Ótimo. Calvino diz: se você vasculhar essa obra. E os irmãos podem pensar, mas isso é algo comum. É algo até o fundo dela. até ali o ponto escondido da sua raiz. Você vai encontrar ali, quer queira, quer não, quer aceite, quer não aceite, o desejo de reconhecimento do outro, de autoglorificação, de autossatisfação, de egoísmo, de promoção da glória pessoal. Nosso coração é mau. E nós sabemos. Existem teorias modernas que são otimistas em relação ao homem e dizem: olha, eu sei que o homem é essencialmente bom. O homem é bom. O problema dele é a sua criação ou certos fatores que determinam aí o seu comportamento. E nós sabemos que, ainda que essas coisas tenham o seu lugar, nós sabemos que o problema do homem é muito mais profundo. O Senhor Jesus Cristo disse que o problema do homem é muito mais profundo. Os apóstolos do Novo Testamento disseram, ensinaram que o problema do homem é muito mais profundo. Na carta de Tiago, Tiago apresenta uma antropologia muito interessante, uma dinâmica muito interessante daquilo que se processa no coração do ser humano. Vejam o que ele diz no capítulo 1, Tiago 1. E veja se não é o que acontece com você, se não é uma descrição do seu problema. Tiago 1, 14 e 15. O texto fala assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Muita gente pensa que o diabo é culpado por tudo. O diabo, coitado, tem as costas largas. Porque sempre que a gente é tentado, a gente fala: foi o diabo que me tentou. Eu conheci um moço em Minas Gerais que qualquer coisa que desse errado era o diabo. Um dia ele tropeçou descendo a montanha, ele falou: você viu o que o diabo fez? Ele pegou meu pé e virou. Eu falei: mas até isso ele faz com você. Será que não foi você que realmente ficou distraído e tropeçou? Não, não, o diabo pegou meu pé e virou. Naquela época não existia ainda esse negócio de amarrar o diabo. Não tinha inventado isso ainda. Então o moço ficou realmente numa situação difícil, né? Porque o diabo totalmente solto, torcendo o pé dele toda hora, e ele tropeçando para descer a montanha todo o tempo. É sempre esse costume de jogar a culpa no diabo. É verdade que o diabo tenta, sim. Nós sabemos que o diabo é o tentador, ele tenta. Mas nós aprendemos também na Bíblia que existe uma outra fonte de tentação, uma fonte interna de tentação. Nós não podemos atribuir tudo ao diabo. E nem temos que nos preocupar. De onde vem essa tentação? Veio do diabo ou veio de mim? Não interessa. Fuja dela. Fuja. Não fique perguntando de onde você veio. Não faça isso. Não faça isso. O cachorro vem te morder, não pergunta quem é o dono. O cachorro vem, peraí, será que ele... Não. Corre. Sai de perto. Não interessa de quem é o cachorro. Veja o que diz o texto aqui, mostrando que a tentação nasce em nós também. O texto diz, no versículo 14, o texto fala assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Está dentro da gente. Sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, aqui a figura de uma mulher grávida, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Olha o que acontece. O desejo dentro do meu coração cresce, se desenvolve como um embrião, como um bebê dentro do útero da mãe, e num dado momento o que acontece? Ele vem para fora, ele nasce. E como chama o filho? Pecado. Pecado. E sabe o que esse filho faz? O texto diz aqui o que esse filho faz. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. O filho mata a mãe. É isso que acontece com a gente. O nosso desejo desperta em nós coisas ruins. E o pecado então começa a ser gerado no nosso coração. E ele vai crescendo, tomando forma, aumentando mais e mais dentro de nós. E chega um ponto em que a mãe não pode mais segurar o nenê. Dá para segurar o nenê? A mulher grávida consegue segurar o nenê? Não dá. Não dá. E nem ela quer. E o nenê vai crescendo dentro dela. Chega uma hora que ele vem à luz. É o pecado que nasceu, concebido ali dentro de mim, pelo meu próprio desejo mau. E ele vem à luz. E quando ele nasce, ele se levanta e me destrói. Vejam, é o desejo no coração do homem que o homem procura satisfazer a todo custo. O Senhor Jesus também ensinou isso. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que o coração do homem é mau. Nós cremos na depravação total. Quando nós vemos essas mensagens que são ditas por aí afora, dizendo para você seguir o seu próprio coração, dizendo que seu coração é bom, não acredite nisso, porque seu coração é mau. Vejam o que diz Mateus 15 sobre esses desejos que há no coração do homem. Vejam Mateus 15, 10. Mateus 15, 10. Diz assim. Mateus 15, 10. Acompanhem essa leitura, por favor, irmãos. A palavra de Deus ensina o seguinte. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Isso significa que você pode comer o que você quiser. Existem seitas que falam que se você comer presunto ou costeleta de porco, você fica impuro espiritualmente. Jesus disse que isso é mentira. Não acredite nisso. Pode comer quantas costeletas de porco você quiser, bacon, enfim, presunto, de preferência Sadia é o melhor, pode comer à vontade, não tem problema, não temos essas restrições no nosso cardápio. O próprio Senhor Jesus disse que nós não somos tornados impuros quando comemos qualquer coisa. Pode comer o que você quiser. Mas o que sai da boca, isso torna você impuro. Não se preocupe com o que você coloca dentro da boca. Se preocupe com o que sai da sua boca, porque isso torna você impuro, sim. E Jesus continua, na sequência que é a história. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Porque os fariseus tinham certas regras acerca de alimentos. Claro que eles ficaram ofendidos. A resposta de Jesus foi a seguinte, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Ele está dizendo, olha, eu não estou aqui para pregar e agradar pessoas perdidas. Essas pessoas estão condenadas. Cairão todos num buraco. E eu não vou pregar para agradar essas pessoas. São pessoas que o meu Pai, são plantas que meu Pai não plantou. Eles serão arrancados, destruídos, lançados no abismo. E eu vou continuar pregando a minha mensagem, independentemente das reações desses homens. Geralmente as pessoas não concordam com o que Cristo diz. Não se importe com isso. São plantas que o Senhor não plantou. Elas serão arrancadas um dia. Não se importe com a opinião das pessoas que discordam da palavra de Deus. Essas pessoas um dia serão arrancadas, lançadas no abismo. Continue a dizer-lhes a verdade, independentemente de suas reações. Foi assim que Jesus agiu e nós somos seus seguidores. Versículo 15. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O Senhor Jesus fala sobre a maldade que há no coração do homem. E o homem procura satisfazer esses desejos do seu coração perverso, desejos esses que estão presentes nessa lista horrível que o Senhor Jesus menciona aqui. Nós vemos no texto que está diante de nós, nós vemos o fato de que a natureza humana se distingue pela busca contínua de satisfação de seus desejos. Nós vimos no texto três desejos da natureza humana. O primeiro deles que nós vimos foi o desejo de ser considerado puro por Deus. Os judeus querendo ser purificados antes da Páscoa. Aqueles rituais não eram capazes de purificá-los, mas eles tinham o desejo de se verem livres dos seus pecados. Nós aprendemos que só pelo sangue de Jesus essa purificação é possível. Nós aprendemos do desejo de ver coisas excepcionais. O cristianismo não é uma religião que oferece essas coisas. O homem que conhece o cristianismo não busca essas tolices. Ele não está atrás de pão e circo. Não é isso que ele quer. Ele quer aprender a serenidade da verdade. A verdade serena, profunda, equilibrada. A verdade sábia. É isso que ele quer conhecer. E é isso que o cristianismo oferece. Não shows de sabedoria, nem shows de milagres e de poder. Mas onde eles estão, diga onde estão. Porque queremos onde ele está. Porque nós temos que satisfazer o desejo do nosso coração, que é matar esse homem. O desejo do coração daqueles homens era mau, assim como o desejo do coração do homem como um todo é mau. Nós precisamos de um novo coração. De um coração transformado, modificado, regenerado, um coração novo. É isso que nós precisamos, porque o coração é mau e o desejo dele é mau continuamente. Muito bem, quais são as aplicações que podemos extrair disso? Nós temos três, e aí vem a primeira delas. Diante de pessoas que demonstrem preocupação com a pureza espiritual, e há muitas pessoas assim, crucificado, prova do meu pecado. Mostre a única forma como alguém pode se livrar do pecado que faz o desejo de alguém imundo dizer, ou seja, mostre que o coração, eis o terceiro desejo do homem, o sangue de Cristo, que as autoridades judaicas tentando satisfazer a pressão. Desejo, mata o jeito. É só pelo sangue de Cristo, não há como tirar a mancha do pecado de alguém. E diga isso a essa pessoa. Eu tinha em casa uma pia muito bonita. E caiu um ácido sobre ela. Manchou a minha pia. Novinha, linda. E eu fui lá com todos os produtos de limpeza possíveis e imagináveis. Todos. Esfreguei a pia. Piorou a mancha. Ficou maior ainda. Será que se eu jogar talco, dá uma disfarçada, fica branquinho? Nada adiantava. Removedor, nada, 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 nada. Tive que ficar com a mancha. Quem quer ser puro diante de Deus, sem o sangue de Cristo, tem na pia do seu coração uma mancha como aquela que eu tenho em casa. Não sai. Não sairá. Nunca sairá. Porque só o sangue de Jesus Cristo pode remover a mancha do pecado. Diga isso para as pessoas que você conhece que estão buscando purificação, pureza espiritual. Não se envolva com o cristianismo na busca de coisas excepcionais. Acontece algumas vezes, chega alguém aqui na igreja, assiste o culto, vai embora, depois encontra um membro da igreja e fala assim, ó, não vou voltar mais lá não. Mas por quê? Ah, ninguém caiu. Pastor não jogou o paletó, ninguém rolou no chão. Não apareceu nenhum demônio. Eu não vi nenhum milagre, não vi ninguém gritando, rolando. Nada, não vi nada disso. Aquela igreja não tem poder, não. Aquela igreja é muito fraca. Tem que dar uma agitada lá. Tem que o pessoal cair no chão, rolar no chão. Tem que ser isso aí. Isso não é cristianismo, irmãos. Não se enganem. Não se enganem com essas coisas. A palavra de Deus em momento nenhum apresenta o cristianismo nesses termos. Veja, não se envolva com o cristianismo na busca de coisas excepcionais, como espetáculos e curiosidades. A mente medíocre é que valoriza essas coisas. Entenda que a fé cristã se ocupa da verdade, que é sóbria, serena, equilibrada e capaz de conduzir a vida decente e santa. Nunca ninguém ficou mais santo por cair no chão e ficar rolando lá. Nunca ninguém ficou mais santo porque o pastor jogou o paletó em cima dele. Nunca. A santidade vem pela verdade. Santifica-os na verdade. O que importa para o cristão é a verdade, que santifica, que muda a vida, e não shows de pessoas desequilibradas. E finalmente, seja um guardião do seu coração. Coloque guardas nele. Vigie o seu coração em todo o tempo. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. De todas as coisas que você tem, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque ele é perigoso. Detecte o que há nele que você não tem coragem de revelar para ninguém. Sabe o nome disso na Bíblia? Trevas. Ninguém vê. Não é revelado. Está no escuro, escondido, lá no cantinho, no porão do coração, bem lá no fundo. Nem você gosta de olhar para aquele cantinho. Olhe para aquilo. Olhe lá. E você sabe que tem. Vasculhe o porão do seu coração. Aquelas coisas que você não tem coragem de dizer para ninguém. Detecte essas coisas. E firme o propósito de, com a ajuda de Deus, extirpar isso de dentro de você. Acabe com isso. A Bíblia diz que para fazer isso eu tenho que andar no Espírito. Sabe o que significa isso? Eu devo me sujeitar totalmente ao que o Espírito Santo diz. Isso é andar no Espírito. Aquelas coisas que estão lá dentro, escondidas no meu coração, aqueles desejos maus que estão lá e que eu não tenho coragem de contar para ninguém, eu tenho que extirpá-los dali. Como? Com a ajuda de Deus. E através de um zelo obediente à sua palavra, eu tenho que dizer não para o meu coração. Em vez de seguir o meu coração, é o contrário. Eu tenho que dizer não para ele. Eu tenho que olhar para ele e falar, não. Eu não farei o que você quer. Eu não vou obedecer às suas ordens. Eu não vou viver debaixo dos seus ditames. Eu tenho um outro Senhor, um outro Rei, que governa a minha vida. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E é a Ele que eu vou obedecer, e não a você. Cale-se, porque não vou obedecer a você. Seja um guarda severo, firme, e com a ajuda de Deus, tire do seu coração, extirpe do seu coração, todo desejo mau. Do contrário, o desejo mau crescerá, como um bebê, no ventre da mãe, e cedo ou tarde nascerá, determinando o seu modo de viver. Mate-o agora, mate-o já, porque o desejo mal cresce e vem à luz e destrói a sua vida. Vamos orar, irmãos, pedindo para que Ele nos abençoe e nos guarde desses desejos malignos. Santo Deus, Pai bondoso, na Sua palavra aprendemos de desejos que há no coração do homem. Aprendemos de desejos de purificação. E louvamos o Seu nome, porque podemos ser purificados e ter esse desejo satisfeito, graças à obra de Cristo na cruz. Nós aprendemos também que o homem tem desejo por coisas excepcionais. Ó Deus, que não façamos do nosso cristianismo um palanque, um circo, não. Mas que nós nos atenhamos à verdade sóbria e equilibrada da sua palavra. Aquela verdade que produz santidade e retidão. E, ó Deus, livra-nos dos desejos do nosso coração, os desejos malignos que há no nosso coração. Porque nós temos o seu Santo Espírito. E pedimos que, pelo poder dele, nós superemos esses desejos perversos que tantas vezes se insinuam nas partes ocultas da nossa alma. Ajuda-nos a superá-los, a dominá-los, a dizer não para eles. E, pela força do seu Espírito, viver uma vida de santidade e retidão. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.